Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast sobre aprendizagem baseada em projetos. Eu sou a Patrícia Guarani, da Sincroniza Educação, e aqui vamos tratar das principais características dessa abordagem. Aprendizagem baseada em projetos, ou ABP, é um termo um tanto confuso, porque muitas pessoas que trabalham com projetos não seguem exatamente essa abordagem, e ao mesmo tempo, a abordagem também é conhecida por outros nomes, como aprendizagem investigativa, aprendizagem autêntica e aprendizagem por descoberta. Às vezes também é confundida com aprendizagem baseada em problemas. Então, pensando no contexto das metodologias ativas, o que é a aprendizagem baseada em projetos de que estamos falando? Para responder, nos apoiamos em William Bender, o autor do livro Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada para o Século XXI, que é a nossa referência para este episódio. Ele define a ABP como a utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em uma questão, tarefa ou problema altamente motivador e envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho cooperativo para a resolução de problemas. Então, essa abordagem pode até ser conhecida por outros nomes, mas o que importa é que na prática, os alunos identificam e buscam resolver problemas do mundo real que consideram importantes, além de desenvolver vários produtos, que às vezes são chamados de artefatos, e que podem ser usados para demonstrar seus conhecimentos e mostrar sua resolução de problemas a outras pessoas. Vamos detalhar isso um pouco mais? O que uma abordagem precisa ter para se caracterizar com a aprendizagem baseada em projetos? Primeiro, quase todos os projetos de ABP estão focados nas questões ou problemas autênticos do mundo real. É o que o Bender chama de projetos autênticos, e esse autêntico enfatiza que a aprendizagem resultante desses projetos deve se originar em cenários do mundo real e representar os tipos de coisas que se esperam que as pessoas façam no mundo real. Segundo, a maioria das tarefas da ABP exige um amplo trabalho cooperativo. Os estudantes precisam planejar juntos as ações de sua equipe à medida que avançam na solução do problema, durante o plano de ação ou na elaboração de diretrizes para o desenvolvimento de seus produtos. Isso pode levar muitos dias e, tipicamente, envolve a criação de apresentações multimídia, demonstrações práticas ou um modelo funcional, um portfólio e outros tipos de artefato. A terceira característica é que, na maioria dos projetos de ABP, pode haver uma variedade de soluções aceitáveis para o problema, e espera-se que os grupos de alunos apresentem soluções diferentes. Por essa razão, as rubricas são frequentemente utilizadas para proporcionar uma estrutura e clareza maior para a experiência de ensino, e também para que educadores e alunos possam avaliar os artefatos produzidos como resultado do projeto. Outro elemento importante é que os alunos devem perceber o projeto como sendo algo pessoalmente significativo para eles, para alcançarem o máximo de envolvimento na resolução do problema. Para isso, o autor fala bastante sobre a voz e a escolha do aluno, expressão usada para enfatizar que os alunos devem ter algum poder de decisão sobre a escolha do projeto e da questão fundamental que embasa a sua investigação. E para fechar, duas características que não são fundamentais, mas são muito interessantes. Os projetos de ABP são comumente interdisciplinares e o uso de tecnologias é bastante frequente, tanto durante as etapas de pesquisa quanto nas etapas de criação dos projetos. Agora que falamos bastante sobre o que é ABP, vamos contar um pouco sobre as etapas que normalmente caracterizam uma aprendizagem baseada em projetos. Vamos aproveitar também para apresentar alguns termos normalmente utilizados nessa abordagem. Começando pela âncora, que costuma ser a primeira etapa da ABP. Uma âncora serve para fundamentar o ensino em um cenário do mundo real. É o contexto onde o projeto se insere. Ela pode ser um artigo de jornal, um vídeo interessante, um problema apontado por um grupo social ou uma apresentação multimídia. A âncora prepara o cenário para o projeto e fundamenta as perguntas que vão surgir. E a pergunta fundamental que dá origem ao projeto é a segunda etapa e também tem nome, é a questão motriz. Essa pergunta fornece a tarefa geral ou a meta declarada para o projeto. Ela deve ser explicitada de maneira clara e ser altamente motivadora. Deve ser algo que os alunos considerem significativo e que desperte sua paixão. É por isso, inclusive, que os proponentes dessa abordagem incentivam que a voz e escolha do aluno esteja presente nesse momento. Os estudantes desenham essa questão, então, junto com o educador. Depois da âncora e da questão motriz, é hora de partir para o desenvolvimento do projeto em si, que é a terceira etapa. Esse é o cerne do processo de aprendizagem e pode ser tão variado quanto as possibilidades de temas e projetos. Os alunos podem começar por uma chuva de ideias, por exemplo, para formular um plano a partir do máximo possível de ideias de resolução do problema. Essa técnica, também conhecida como brainstorming, é muito comum nos processos de design thinking e consiste em levantar muitas possibilidades em um primeiro momento para depois refinar e aprofundar algumas dessas ideias em um plano factível. Outra prática que o educador pode adotar é para apoiar os alunos na fase de investigação ou coleta de dados sobre o tema é organizar uma lista de atividades ou fontes confiáveis que apoiem a pesquisa dos alunos. Entre as tarefas que os estudantes fazem nessa etapa estão o planejamento e a divisão do trabalho, o cronograma, a pesquisa e análise de dados, tomadas de decisões coletivas e o desenvolvimento dos produtos, também conhecidos como artefatos. Os artefatos são itens criados ao longo da execução de um projeto e que representam possíveis soluções ou partes da solução para um problema. Esse termo é usado para enfatizar que nem todos os projetos resultam em um relato escrito ou em uma apresentação de slides. Artefatos podem ser vídeos, portfólios, sites, podcasts, poemas, peças de teatro, artigos para o jornal da escola ou para jornais locais, relatórios, enfim. Um artefato pode ser praticamente qualquer coisa que o projeto necessite, dada a expectativa de que os artefatos representem coisas necessárias ou usadas no mundo real. E falando em mundo real, a quarta etapa da ABP, quando os produtos estão prontos, é apresentá-los aos colegas e à comunidade, coletar feedbacks, aprimorá-lo e depois mostrar para todo mundo. Uma característica importante da ABP é que os resultados do projeto sejam divulgados e publicados de alguma forma para reforçar a sua relação com o mundo real e o potencial dos estudantes de transformar a realidade e se tornar um produtor de conhecimento. Bom, a gente espera que você esteja tão convencido quanto a gente de que o ensino por meio da ABP é muito vantajoso para os alunos. Mas caso você ainda não esteja tão empolgado assim, a gente vai comentar aqui dois aspectos interessantes para uma aprendizagem nos dias atuais. O primeiro ponto é que a ABP encoraja os alunos a participarem do planejamento de projetos de pesquisa, investigação e aplicação de conhecimentos novos que cheguem a uma solução para o seu problema. Nesse sentido, a ABP assemelha-se aos problemas enfrentados na vida, pois muitas vezes não há estrutura organizada que sirva de solução, e essa estrutura deve ser criada e imposta pelos próprios alunos. Esse tipo de aprendizagem faz os alunos criarem significado a partir do caos da superabundância de informações, para articularem e apresentarem uma solução para o problema de forma eficaz. Essa competência vem muito a calhar nessa nossa era de exposição excessiva a informações e a fake news. Além disso, a ABP oferece uma oportunidade maravilhosa para o ensino personalizado. Para atender às necessidades dos diversos alunos, uma variedade de atividades de ensino é necessária, com alguns alunos completando algumas tarefas, enquanto os demais completam outras. Isso é a personalização do ensino como um processo natural da aprendizagem baseada na ABP. Isso significa, claro, que a adoção da aprendizagem baseada em projetos apresenta uma série de desafios para o educador, como toda mudança de paradigma. O professor ou a professora vai precisar decidir como adotar essa abordagem de maneira interdisciplinar, com o apoio de quais tecnologias, em quantas aulas, enfim. É uma série de decisões que impactam no seu planejamento e nos seus instrumentos de avaliação. Começar aos poucos no conteúdo com o qual você está mais confortável e passar por esse processo junto com outros colegas pode te ajudar nisso. Outra mudança muito clara, como em todas as outras metodologias ativas, é a do papel do professor, de fornecedor de informações para facilitador e orientador educacional. É muito comum que a gente, quando vê um grupo de alunos discutindo como fazer determinada tarefa, tenha vontade de intervir, apontando o caminho que a gente considera mais adequado. Aqui na ABP, o professor precisa confiar no processo e dar tempo para que os alunos façam essas descobertas e tomem as decisões por conta própria. A mudança para a ABP envolve muito mais do que simplesmente uma tarefa e um projeto individual ao final do capítulo de um livro didático. A ABP envolve uma mudança para a aprendizagem centrada no aluno, baseada em questões e problemas autênticos e envolventes, além do uso crescente das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. E nesse episódio, você pode conhecer um pouco mais sobre a famosa aprendizagem baseada em projetos. Passamos pela sua definição, seus princípios e características, e falamos um pouco sobre as etapas e os termos comumente usados nessa abordagem. Esperamos que este seja apenas o início da sua exploração pela ABP. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!